Costa.
Bom, ele é conhecido em todo o Brasil e está numa maratona girando por várias cidades do Nordeste. Basta fazer qualquer busca no Google, você já deve... O pessoal ficou sabendo que ele estava aqui, já veio gente visitá-lo aqui para conversar com ele. Eu estou falando do Doutor Saúde, como ele é popularmente conhecido, o Doutor Júnior, né, que tem um trabalho relacionado a alimentos que curam, já participou de programas como Globo Repórter, programas no SBT e em várias outras redes de televisão, inclusive tem presença permanente nessas emissoras, para falar do poder de cura dos alimentos e do prolongamento da vida. Professor de medicina, está aqui em Afogados da Ingazeira para falar do seu conhecimento e por que tem repercutido tanto no país a difusão, né, da saúde através dos alimentos, algo que a gente vem buscando tanto para ter cada vez mais qualidade de vida. Primeiro, prazer recebê-lo aqui. O senhor é uma simpatia.
Obrigado.
E me diga uma coisa, o que está trazendo o senhor ao sertão de Pernambuco? A gente estava falando, ele está encantado com a cidade, viu, gente? Falou muito bem de Afogados, está muito encantado com o que viu até agora na cidade. E o que está trazendo o senhor até a nossa região? Prazer tê-lo conosco aqui.
Nil Júnior, o prazer de estar aqui, acredite, é todo meu. Bom dia em primeiro lugar e bom dia a você do outro lado do rádio. O que me traz a esta região? Poucas pessoas sabem que o Nordeste, de uma maneira generalizada, é um celeiro de cultivo de plantas medicinais. Principalmente o sertanejo, ele já tem o hábito de usar os lambedores, as garrafadas. Isto já é uma prática comum na cultura nordestina. Agora, o que poucos nordestinos sabem é que a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a USP em São Paulo, a Unicamp em Campinas e a Universidade Federal do Ceará vem transformando as matas brasileiras em uma verdadeira farmácia a céu aberto. Nós temos hoje o maior plantio de plantas medicinais do Brasil, aqui no Nordeste. E em Fortaleza, a Universidade Federal do Ceará vem desenvolvendo fitoterápicos, remédios à base de plantas, que vem fazendo uma enorme diferença na saúde do nosso povo. Vou te dar um exemplo disto, que nasceu no Nordeste o projeto chamado Farmácias Vivas. E esse projeto chamado Farmácias Vivas levou o Ministério da Saúde a regulamentar a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Desde o ano de 2005, isto vem sendo divulgado em todo o Brasil e através do Nordeste criou-se uma referência para o resto do Brasil e hoje universidades e faculdades de medicina do sul do Brasil copiam com maestria esse conhecimento que saiu lá do sertanejo e foi parar na sala de aula de medicina. Por esta razão, o Centro de Pesquisas Médicas, Dr. Lair Ribeiro, que hoje é uma sumidade no assunto, é uma referência para a classe médica, além de ser professor de medicina, cardiologista e nutrólogo, ele continua sendo o único médico no Brasil, através da Academia Médica, Lair Ribeiro, a graduar 2.853 médicos, dentro desta nova visão, desta modalidade que nós conhecemos como medicina natural ou medicina alternativa. E graças a todo esse projeto, em Goiânia, o governo do estado mantém o primeiro hospital de medicina natural do Brasil. É o segundo maior hospital de medicina natural do mundo. E é o único no Brasil que faz atendimento 100% através do SUS. O paciente, ele dá entrada no hospital de medicina natural. Ele fica internado 20 a 40 dias, 45 dias. E todas as manhãs ele recebe o tratamento à base de plantas. Quando ele recebe alta para voltar para casa, a enfermeira entrega nas mãos do paciente uma muda daquela planta que ele usou durante todo o período que ele ficou internado no hospital. E ele cultiva aquela planta. Isto é uma forma de interagir com o paciente e mostrar e conscientizá-lo de que a natureza ainda continua sendo uma forte aliada na prevenção, na cura e na promoção da saúde. Hipócrates, pai da medicina, ele já dizia, Neil Júnior, para que fizéssemos do nosso alimento o nosso remédio. E esta medicina, ela não é recente, não é uma novidade. Isso já vem dos tempos bíblicos, antes de Cristo. Hipócrates, pai da medicina, que é o símbolo da medicina no mundo, já dizia para que fizéssemos do nosso alimento o nosso remédio. Posso dar aqui alguns exemplos?
Claro, claro.
Você pega uma criança que está com bronquite, ou um idoso. Parece que tem um chiado de gato no peito. Ele fica... E aquela dificuldade para respirar. Além do tratamento médico, se você ensinar o paciente a passar a usar abacaxi, mel e gengibre, você melhora a qualidade de vida do paciente e em 90% dos casos você chega à cura. Resolve o problema. De que maneira? Pegue dois abacaxis, descasque, corte em pedaços pequenos, coloque dentro de um recipiente, uma panela, leve ao fogo e misture 1 litro de mel de abelha e 1 pedacinho de raiz de gengibre. Deixe cozinhar de 30 a 45 minutos. E após o cozimento, Neil Júnior, retire do fogo, não precisa coar, não precisa guardar na geladeira e passe a usar 1 colher de sopa 5 vezes ao dia. Você cura a bronquite de uma criança ou de um idoso. Se você pegar um pedaço de abacaxi e colocar em cima da carne crua, em 2 horas a carne desmancha como se fosse um pedaço de papel molhado, mesmo estando crua. Faça uma experiência, Neil Júnior. Pegue um pedaço de abacaxi, coloque em cima da carne crua. Ela desmancha como se fosse um pedaço de papel molhado, porque a enzima do abacaxi, chamada bromelina, ela quebra a estrutura das fibras da carne, porque contém proteína. O catarro produzido nos pulmões, a secreção, para quem não sabe, ela é feita de proteína. Catarro é proteína. Chama-se mucoproteína. E quando você passa a fazer uso diário do xarope de abacaxi, por conter bromelina, o xarope liquefaz a secreção, tornando o catarro mais fácil de ser eliminado através da tosse. E o mel contém inibina, que é um antibiótico natural. Além de ser um antibiótico natural, ele aumenta a imunidade em 100 mil vezes, criando resistência a vírus, fungos e bactérias. Portanto, se você sofre com bronquite e usa aquela bombinha Berotec ou Aerolin para dilatar os brônquios, para melhorar a respiração, Além desses cuidados médicos, você, a partir de hoje, poderá colocar na prática, no dia a dia, esta receita. Por mais humilde que você seja, você consegue ter acesso a 1 litro de mel, 2 abacaxis e 1 pedacinho de gengibre. Faça uma experiência. O Brasil, o nosso Brasil, é o maior produtor de gengibre do mundo. 80% da produção de gengibre do Brasil sai do Brasil, vai para a Alemanha. Eu trabalhei na Alemanha. Fiquei 8 meses na Alemanha. O Ministério da Saúde da Alemanha compra 80% de toda a produção de gengibre do Brasil. E o Brasil só lembra do gengibre quando? Nas festas juninas, para fazer quentão. É verdade ou não é? Sendo que o gengibre produzido no Brasil vai para a Alemanha, segue de navio. E na Alemanha, o Ministério da Saúde da Alemanha transforma o gengibre brasileiro no melhor quimioterápico natural do mundo. Quem tem câncer deveria ter o hábito de fazer uso diário do chá de gengibre. O chá de gengibre contém epigalato catequina galato. E o epigalato catequina galato do gengibre mata células tumorais. Além do tratamento médico, o paciente deveria ter o hábito de usar o chá de gengibre. Você não bebe chá de hortelã? Chá de camomila, de erva cidreira? Comece a formar o hábito também de usar o chá de gengibre. Chá não se deve ser consumido com açúcar. Aprenda isto. Açúcar alimenta câncer. Quem tem câncer precisa parar de comer doce. O tumor, o câncer, Neil Júnior, ele não se alimenta de gordura. Ele não suga o sangue do teu organismo e nem a água. E muito menos a gordura do teu corpo. O tumor, ele se alimenta de glicose, de açúcar. Quanto maior o consumo de açúcar, maior é o tumor. E é muito comum você ver pacientes com câncer. Ele vai emagrecendo, virando pura pele e osso. Mas o tumor cresce até matá-lo. Queridos, quem tem câncer, aprenda a viver sem açúcar.
Tem que eliminar.
Exatamente.
Doutor Júnior, deixa eu fazer uma, tirar uma dúvida.
Claro.
O senhor falou que há, o senhor deu exemplo aí, por exemplo, o senhor deu exemplo do chá de gengibre, dizendo que ele tem que ser tomado e me passa a impressão de que tem que ser tomado concomitantemente com o tratamento. O senhor falou também da bombinha e me deu a impressão de que não é para se eliminar uma coisa em detrimento da outra.
Exatamente.
O que eu quero saber é o seguinte, esse aspecto da medicina que cura através das plantas, dos nossos elementos naturais, quer dizer ao senhor que eu sou entusiasta disso, também considerando Sim. a nossa cultura sertaneja, a forma, né, como o nosso sertanejo, na sua sabedoria, nos ensina a lidar com determinadas Exatamente. Doenças. Mas o que eu pergunto é o seguinte, já vi entrevistas sobre isso, já acompanhei alguns debates, e há, em alguns momentos, uma tendência de se optar só por uma coisa e se eliminar a outra. A minha dúvida é, em que percentual de casos, em média, só a alimentação, só o que temos na natureza pode ajudar a curar problemas? Em que situações a gente vai ter que fazer isso de forma concomitante, paralela com o tratamento convencional? E em que momento esse tipo de tratamento, por exemplo, não é indicado? Senão aqui a gente não teria como agir. O ideal é a medicina convencional. Há um limite para cada Sim. coisa?
Muito bem a observação. A medicina natural, ela não anula a medicina alopata. Uhum. Nós estamos aprendendo a andar em harmonia. Quando você equilibra o conhecimento médico, que é a medicina oficial, a alopatia, e você equilibra o conhecimento popular, a medicina natural, você consegue promover bem-estar e melhora significativa quando você anda em harmonia com as duas medicinas. Eu jamais, jamais, como professor de medicina, estimularia um paciente a escolher uma única alternativa, uma única saída, um único caminho. Não. Eu sempre aconselho, na sala de aula, que o futuro médico, ele precisa andar em harmonia com as duas medicinas. Por quê? Porque existem casos aonde somente o antibiótico vai resolver. Tem casos que você não adianta recorrer a uma medicina natural. Como tem casos também que a alopatia não está resolvendo. E nós precisamos encontrar um equilíbrio nessas duas vertentes, nessas duas medicinas. Por exemplo, você pega um paciente que sofre com reumatismo, com artrite, com artrose, que tem dores espalhadas por todo o corpo e que usa uma injeção, que eu não vou divulgar o nome, que ela é importada e ela custa R$ 9.850. Ele é obrigado a usar a cada 15 dias. Quando ele não tem recursos para isso, ele entra na justiça e o juiz determina que o Estado... pague o tratamento, porque é caríssimo, é quase que impagável. Nesses casos, quais são os resultados que nós temos obtido? São casos graves. Olha o que nós estamos fazendo. Inclusive, a Academia Médica, doutor Laí Ribeiro...
Fibromialgia entra nesse pacote?
Entra. Uhum. Fibromialgia, lúpus, doenças que autoimune, que o próprio organismo se destrói a si mesmo. Nós não dispensamos jamais o tratamento médico. Ele continua. Mas, durante o período de tratamento, quais são as mudanças que o hospital faz na vida do paciente? Primeiro, suspendemos o uso de leite, queijo e manteiga. São os principais derivados do leite. Nós suspendemos. Primeiro que a gordura do leite, do queijo e da manteiga, ela cria resistência à ação da insulina. Um diabético, por exemplo, que continua bebendo leite, comendo queijo, usando manteiga, requeijão e outros derivados de leite, o médico é obrigado a aumentar a dose insulínica. Quanto mais leite, mais insulina.
Bloqueia a ação da insulina.
Exatamente. Cria uma resistência à insulina. E o grande problema do diabético não é a falta de insulina, é que a célula não se abre para receber a insulina. Esse é o grande problema do diabético. Quando você retira o leite, os derivados de leite do diabético, e passa a conscientizar o diabético a usar magnésio em forma de cloreto de magnésio, que ele compra em qualquer farmácia, o cloreto de magnésio, ele melhora a saúde do diabético. O magnésio representa, responde, ele cuida de 353 funções químicas do corpo humano. O magnésio, entre todos os minerais, o magnésio, ele se destaca, porque é o único mineral que cuida, que representa, que responde a 350 funções químicas do corpo humano. É o mineral da vida. O coração precisa de magnésio. Se faltar magnésio no teu organismo, e o alimento que nós ingerimos é pobre em magnésio, porque a terra brasileira não tem magnésio, porque não há vulcões no Brasil. Como nós não temos vulcões em atividade no Brasil, o solo é pobre em magnésio. E a única fonte de magnésio hoje, em abundância, está no sal.
Por isso que o gado que usa sal verdadeiro, ele cria resistência às doenças. E você não encontra na literatura médica veterinária nenhum gado ou outro tipo de animal que consome sal desenvolvendo pressão arterial. Mas quando você passa a dar para o gado o pacotinho de 1 quilo que você compra no supermercado, o famoso sal refinado, em 6 meses, no máximo, o gado entra em colapso e morre. Porque ele desenvolve as mesmas doenças que nós humanos desenvolvemos. Se você der sal de cozinha, sal refinado para o gado, ele desenvolve tumores, pressão arterial e ele entra em colapso e morre. Porque esse pó branco que você usa na cozinha da sua casa e acha que é sal, não é sal, é cloro, é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é veneno, retém líquidos no organismo, eleva a pressão arterial, acidifica o organismo. E câncer não se desenvolve em ambiente alcalino. O câncer, para se desenvolver no teu organismo, Neil Júnior, ele precisa de um ambiente ácido.
Então, o que é que substitui esse sal, esse sal que não é sal, como o senhor está colocando?
O sal de gado, o sal de vaca. Esse sal é o sal que a tua avó usava há 40, 50 anos. Eu tenho aqui um documentário que eu gravei, que eu fiquei espantado. Eu vim essa semana, hoje é quarta, né? Quinta?
Quinta-feira.
Segunda-feira. Uhum. Eu fiz um especial na cidade de Serra Talhada. E lá eu encontrei 8 pessoas com mais de 100 anos. 8. E eu gravei porque eu fiquei emocionado.
Vocês querendo saber qual o segredo, né?
Aí eu perguntei, escuta, 103 anos, o outro 105, o mais velho 108. Só o mais novinho que vai completar agora 100. Eu perguntei, meu
caçulinha
Deus.
Caçulinha de 100 anos.
Caçulinha tem 100 anos. Aí eu perguntei, eu falei, escuta, vocês são centenários. Eu tenho certeza que vocês não usam sal refinado. Todos disseram, nunca usamos. O nosso sal é o sal que a vovó usava. Quando nós éramos garotos, o homem tem 100 anos, meu Deus. É o sal de vaca, é o sal que vem de Mossoró, lá naquelas montanhas. Sim. Lindas de sal, que chega a arder os olhos de tão branco com reflexo do sol sobre o sal. O sal verdadeiro não pode ser refinado, porque o sal refinado, quando refina o sal, você remove mais de 80 minerais. Dos principais minerais, nós temos o cálcio, o selênio, o iodo, o fósforo, o enxofre, o cobalto, o ferro, o cobre, o manganês, o magnésio em grande quantidade e o zinco. Esses minerais são retirados quando se refina o sal, ficando apenas só 2 minerais, que é o sódio e o cloro. O cloro sozinho é a matéria-prima de onde se fabrica cloro de piscina, de onde se fabrica a água sanitária, a que boa, o alvejante. Isso é veneno! Se você é hipertenso, se você tem pressão alta e corre o risco de uma trombose ou de um derrame cerebral ou de um infarto do miocárdio quando o coração para e você morre, se você aprende a fazer a troca do sal verdadeiro, procure na agropecuária. Vá à agropecuária. Eu quero uma saca de sal puro, branco. Na saca vem escrito Mossoró, porque vem de lá.
Sim.
É o mesmo sal que lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, eles compram de caminhões fechados para temperar o queijo. E é o mesmo sal que o povo mineiro está usando para alimentar o gado e fazer o próprio alimento para a família. É o sal puro, ele contém todos os minerais que a vida precisa. Se você é hipertenso, se você tem pressão alta, faça uma experiência. Jogue o pacotinho no esgoto, no lixo, esse pacotinho de 1 quilo de sal refinado, isso é veneno. E comece a usar o sal grosso, sal puro. Custa 8, 10 reais a saca. Você vai ter sal para 2, 3 anos para a família toda. Quando você começa a usar o sal verdadeiro, devido à grande quantidade de minerais contidos no sal verdadeiro, em especial o magnésio, você começa a melhorar a pressão arterial. Procure o médico, procure o posto de saúde, faça ali novos exames para que o médico acompanhe essa mudança que você fez de uma semana, de 10 dias. O teu médico vai parabenizá-lo. E com o passar das semanas, o próprio médico vai diminuir a própria medicação que ele mesmo prescreveu. Por quê? Porque o principal medicamento usado para controlar a pressão arterial são os diuréticos. E o problema da medicação diurética é que ela provoca, junto com a perda de urina, uma perda maciça de zinco, que é o mineral responsável pela produção de hormônio masculino, chamado testosterona. Quando você pega um paciente, homem, que usa remédio que controla a pressão alta, o problema do efeito colateral é deixar o homem impotente. Quando o médico suspende a medicação, aos poucos, gradativamente, vai voltando ao normal, a sua atividade sexual. Porque a medicação, ela interfere na produção de testosterona. Esse é o grande problema dos diuréticos. Mas quando você usa sal verdadeiro, que é rico em zinco, que é o principal mineral que a indústria, ao refinar o sal, jogou no lixo, você está repondo esse mineral tão essencial à saúde sexual do homem. Com isto, você melhora a atividade sexual. Só na troca do sal, pelo sal verdadeiro. E se você é um paciente crônico, que usa há 10, 15 anos remédios que controlam a pressão arterial, você vai complementar esta recomendação usando à noite. Olha só, preste atenção você que está em casa ou no trabalho. À noite, pegue 3 dentes de alho, 3 dentinhos de alho, descasque, amasse e coloque dentro de um copinho com água. E deixe de molho a noite inteira. E no outro dia de manhã, retire os 3 dentes de alho amassados e beba aquela água. Ao amassar um dente de alho, Nil Júnior, olha que detalhe interessante. Quando você amassa um dente de alho, dentro do alho tem um filete verde, que é o broto. Aquele broto chama-se bulbo, e esse bulbo é uma pequena bolsa. E dentro dela tem um líquido amarelado chamado dipropiniltiosulfinato. E essa substância, ao entrar em contato com a mucosa da boca, em 3 segundos, 1, 2, 3, cai na circulação sanguínea, provoca relaxamento das fibras musculares das artérias, promovendo alívio instantâneo da pressão arterial. Quem tem pressão alta, além de fazer a troca do sal de cozinha refinado pelo sal verdadeiro, à noite, 3 dentes de alho amassados dentro de um copinho com água. Deixe de molho a noite inteira. E no outro dia de manhã, retire os alhos amassados e beba aquela água. Faça isto uma vez ao dia durante as 2 primeiras semanas. Se você fizer isto, além do acompanhamento médico, a sua vida muda. Porque você está devolvendo ao organismo o que não tem, que é o mineral magnésio, o zinco e o vasodilatador chamado dipropiniltiosulfinato, contido no bulbo, na parte do filete, o broto do alho. O problema é que as pessoas querem ficar curadas e sabem que tal alimento faz bem, mas elas não têm ideia, noção de como fazer. Não, é bom saber que faz bem, mas muito melhor ainda é saber como fazer, como preparar. Por isso, o Dr. Lair Ribeiro, que você pode digitar no Google, e você entra no site, é um site oficial para médicos, mostrando todo esse trabalho, eu tive a alegria e a honra de reunir 20 médicos, 20, de várias áreas da medicina. E nós escrevemos um livro chamado Doutor Saúde. E esse livro, ele orienta, Neil Júnior, ele orienta, ele ensina, ele explica como fazer, como preparar remédios naturais em casa. Traz o nome de todos os médicos, traz o brasão do Ministério da Saúde, que é o que mostra a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares, mostra que esta medicina, ela não é uma novidade, e ela mostra, através do livro, com apoio do Ministério da Saúde, que esta prática vem sendo difundida, divulgada dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde de todo o Brasil. Se você entrar no Google e pesquisar Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares, você vai entrar direto no site do Ministério da Saúde e vai encontrar o relatório executivo do Ministério da Saúde mostrando que essa medicina é real e ela pode andar de mãos dadas com a medicina oficial, que é a alopatia, e juntos promovermos saúde, longevidade ao nosso povo.
Doutor Júnior, uma das vantagens desse programa nosso é que ele tem um, digamos, um nível de flexibilidade que nos permite, nos dá alguma liberdade. Claro, eu vou me permitir, obrigado, ficar mais tempo com o senhor pelo volume, obrigado, de perguntas que eu estou recebendo. Inclusive hoje, obrigado, no Dia Internacional da Mulher, não são poucas as mulheres que também querem tirar dúvidas. O nosso programa também é dedicado a elas. Então vamos lá. A Marivane, ela está no bairro São Brás, ela quer saber o que é que pode ser indicado para enxaqueca. Ela sofre muito de enxaqueca, está parabenizando e querendo saber o que, obrigado, é que se indica para quem tem enxaqueca.
O doutor Sidney Federman, que é médico do Ministério da Saúde, ele é neurocirurgião. E ele explica dentro do livro, na página 88, porque o livro é tudo em ordem alfabética. Eu falo a página porque eu ajudei a preparar,
construir o livro.
Mas você que não conhece o livro, é só ir na letra C, cabeça, dores de cabeça. Ou na letra E, enxaqueca. O que o livro orienta? O enxaquecoso que sofre com a dor de cabeça, o livro orienta você a pegar uma xícara grande, uma xícara de chá, esmague, amasse umas 20 sementes de limão ou de laranja. Não precisa secar a semente. Retire as sementes da laranja ou do limão, esmague e coloque um pouquinho de água quente, água fervente. Abafou, esfriou, coe e beba em dose única. As sementes de laranja ou de limão, elas contêm curcubocitrina. A curcubocitrina é um vasodilatador natural. Dilata os vasos capilares, desviando o excesso de sangue da cabeça. Com isto, você melhora a enxaqueca, ou seja, você resolve o problema da enxaqueca, da dor de cabeça, porque a curcubocitrina contidas nas sementes de limão e da laranja tem um efeito semelhante ao analgésico. A diferença está no efeito colateral, porque todo analgésico, nós que estudamos medicina, nós sabemos que a longo prazo ele pode perfurar o seu intestino e prejudicar a flora intestinal. Todos nós sabemos disso. Agora, o chá das sementes de laranja e limão não tem esse risco. E o efeito é tão bom quanto a parte positiva da medicação.
A Aparecida pergunta, para gastrite, qual é, o que é que se indica?
Doutor Aloísio França, Ele é gastroenterologista, é professor de medicina da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Se você pesquisar Dr. Aloysio França, Maringá, você vai encontrar todo o trabalho científico sobre a receita que foi colocada dentro do livro. Qual é o conselho? E resolve o problema, tá? Não é apenas para administrar a gastrite, é para resolver o problema, ficar livre. Procure uma farmácia. Peça ao farmacêutico espinheira santa em líquido. Espinheira santa em líquido. Toda farmácia vende. Vem pelo nome de espinheira santa, extrato ou tintura. E você vai passar a usar uma colher de sopa 3 vezes ao dia. Na embalagem, geralmente pede-se para misturar com água. Mas eu recomendaria usar puro, porque o efeito é mais rápido. Ao invés de usar 4 ou 5 vidros, você vai usar metade disto, porque você não diluiu com água. A espinheira santa, ela é usada, não é o chá. Não é o chá das folhas, tá? É o concentrado da espinheira santa. Você compra em qualquer farmácia. A espinheira santa em líquido, ela desinflama a mucosa gástrica, é cicatrizante, ajudando a combater úlcera gástrica. E agora, eu não tenho gastrite, eu não tenho úlcera, mas eu tenho uma azia insuportável. É só pegar metade de um limão, esprema na colher e beba. Corta a azia na hora. É o melhor antiácido que existe.
Eu vou para o intervalo, eu vou tomar... Café pode tomar, doutor? Café faz bem ou faz mal, afinal de contas? Que eu tomo muito café e gosto de chamar meus convidados. Vou tomar um cafezinho e a gente volta já. O que é que o senhor diz do café?
De verdade mesmo?
De verdade mesmo.
Quer que eu respondo?
Quero, porque tem gente que diz que presta, tem gente que diz que não. O senhor diz para mim...
Olha, eu não quero aqui criar polêmica, tá?
Certo, não se preocupe.
Mas eu vou responder na sinceridade do meu conhecimento.
Aham. Uhum.
Eu nunca tomei café. Eu sou extremamente contra o café. É. Mas quem gosta do café, fique à vontade. Agora, quais são os riscos e os benefícios? O café contém xolantrene. O xolantrene do café, porque se fala muito em cafeína.
Isso.
A cafeína é só um pontinho. É só a ponta do iceberg. Mas o xolantrene do café, ele age no teu organismo como um catalisador. Catalisador, para quem está em casa entender, você procure uma funilaria que mexe com pintura e reforma de carro, quando eles colocam aquela massa plástica, se não tiver o catalisador, aquela massa não endurece. Então, o xolantrene do café, ele tem um efeito parecido com o produto que se mistura na massa plástica, para acelerar o endurecimento da massa. O que eu quero dizer com isto? Quando você acaba de almoçar e no almoço teve um pedaço de carne, um churrasco, isso é comum, acabou de almoçar um cafezinho. Por cima. O catalisador chamado xolantrene do café, ele acelera as nitrosaminas das carnes. As nitrosaminas das carnes é que quando você compra carne de açougue, que ela recebe um banho de nitrosamina, que é um líquido vermelho, para não deixar a carne apodrecer, senão o prejuízo é astronômico para a indústria da carne.
Uhum.
Esse xolantrene é uma química que, quando bate no estômago e encontra a nitrosamina da carne vermelha, ela cria uma substância tão venenosa no teu organismo que se torna carcinogênica, promotora de câncer. Por que que você acha que o Rio Grande do Sul, hoje, é uma referência em câncer para o Brasil? Porque na cultura gaúcha se consome tanto churrasco, e é uma prática comum, o café após o churrasco. Resultado, em todo o Brasil, o Rio Grande do Sul é uma referência em câncer de estômago. E as pessoas não têm ideia disto. Sem contar que o café, só 2 xícaras de café por dia, só 2... não precisa mais do que isto. Ela provoca perda maciça, em grandes quantidades, de cálcio pela urina. As mulheres que bebem café Olha que coisa doida. A osteoporose, como você bem colocou, mulher que bebe café só 2 xícaras pequenininhas por dia, ela está provocando uma perda absurda de cálcio. Se ela pegar a urina da manhã e mandar para um laboratório, a quantidade de cálcio na urina é tão alta que o laboratório refaz o exame.
Eu vou suspender, está suspenso o café aqui, tá, gente?
Eu, sinceramente, meu conselho, substituo o café pelo chá de hortelã, pelo chá de erva cidreira, pelo chá de camomila. É muito mais saudável. O problema é que nós temos a indústria do café. E a indústria do café, ela tem investimentos bilionários na bolsa de valores. Uhum. Então, ela precisa estimular o consumo de café. Aí, ela só explora a parte boa, que como contém cafeína, isso estimula o cérebro. Mas até a... Bom, eu não ia falar besteira aqui, deixa.
Não, o café está suspenso, pode ficar tranquilo. Eu vou para o intervalo, muitas perguntas aqui para o doutor Saúde, o doutor Júnior. Vamos para o intervalo, na sequência ele volta conosco nessa conversa que está parando aqui nossa audiência, todo mundo, né, acompanhando atentamente e parando de lado do rádio para ouvir e fazer perguntas aqui para o doutor Júnior, nosso convidado especial nesse programa de hoje. 9h36, 9 horas 36 minutos, programa Manhã Total está recebendo aqui com ampla repercussão a participação do doutor Júnior, o doutor Saúde, né, um dos nomes aí da escola, da formação do doutor Laí Ribeiro, que é reconhecido também em todo o país, assim como doutor Júnior, com participação em vários programas, e como era de se esperar, grande repercussão. As mulheres que estão participando do programa, elas estão recebendo um númerozinho no zap ou no telefone, tá? Esse número, tem gente, algumas pessoas que pegaram o bonde andando, e esse número é para quê? Com esse número você vai concorrer aos prêmios ao final do programa, exclusivamente para as mulheres que serão sorteados hoje. Então vamos lá, porque são muitas perguntas, não é? Eu quero agradecer inclusive a produção que segurou aqui o que a gente tinha agendado para poder ouvir o doutor Júnior diante da repercussão que eu já sabia que iria acontecer. Retinopatia diabética, a ouvinte está dizendo, o Bruno, aliás, está dizendo que faz tratamento com injeção antiangiogênica. Sim. E pergunta se há algo que possa auxiliar no acompanhamento da retinopatia e até para evitar o risco maior que é a cegueira que preocupa, amedronta tanta gente que é diabética, doutor.
Vamos lá. Diabetes continua sendo considerada uma doença assassina silenciosa. E hoje nós estamos vivendo uma epidemia chamada diabetes. Até as crianças de 4, 5 aninhos já são dependentes de insulina. Crianças. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando se ouvia falar em diabetes, era doença só da terceira idade. Só idoso ficava diabético. Lembra dessa época? Hoje, até as crianças estão desenvolvendo essa doce tragédia, que é o diabetes. Queridos, eu não estou aqui prometendo e nem fazendo sensacionalismo, mas eu quero dizer a todos os diabéticos que o Dr. Lair Ribeiro e o Dr. Sidney Federman, o conhecimento desses dois grandes médicos, eu tive a honra e o privilégio de colocar dentro do livro um capítulo completo sobre diabetes. Na letra D, diabetes, eu venho colocando de maneira bem responsável, com base científica, tudo sobre diabetes. Tudo. E as consequências. E quais são as recomendações que o livro orienta fazer em casa e que, se você pôr na prática o período do tratamento, que são de 45 dias, você chega a reduzir até 90% o uso de insulina. E isto está muito bem documentado no livro O Tratamento e os documentos científicos mostrando resultados. No caso deste jovem, ele vai usar um colírio natural chamado suco de maçã. Pegue uma maçã, qualquer tipo de maçã, rale a maçã, coloque num paninho de fralda, sabe essa fralda de tecido que o bebê gosta de ficar chupando o dedo e a fraldinha? Aquele pedacinho de fralda seco, você vai ralar a maçã, qualquer tipo de maçã. Coloque em cima daquela fralda e esprema, torça, para sair o suco. E lave os olhos com suco de maçã, 3 vezes ao dia. Esse colírio natural é tão bom, que se você pega uma pessoa que está com conjuntivite, inflamação da conjuntiva, aonde a criança levanta de manhã gritando, mãe,
não abre os olhos,
estou cego, e ela sai desesperada, não enxergo, mãe, e os olhinhos todo colado, cheio de secreção, de remela, né? Quando você lava os olhos da criança com suco de maçã, é impressionante. 3 aplicações. É como se ela nunca tivesse tido conjuntivite. Isto é apenas uma orientação, como o livro orienta, como explica. Quais são as outras recomendações do livro? Eu peço assim, ó, por tudo que é sagrado, pelo amor da Santíssima, Pai amado da Trindade, por tudo que é sagrado na sua vida, se você é diabético, pare de beber leite de vaca, pare de comer queijo, pare de usar manteiga e outros derivados de leite. O Dr. Sidney Federman, que representa o Ministério da Saúde, a esposa dele é mestre em medicina também, fizeram um trabalho ligado ao Ministério da Saúde e foram estudados 42 países com as maiores incidências de câncer e diabetes do mundo. Brasil em segundo lugar. Aliás, o Brasil, em tudo que não presta, está entrando em segundo ou em primeiro lugar.
É lamentável.
Foi divulgado ano passado que o Brasil tem a pior saúde do mundo. Nem o Paraguai. Você vê que situação nós estamos chegando.
Tem os países da África, né? Com todas as dificuldades de desenvolvimento econômico.
Não tem os problemas que nós temos aqui. Né? Principalmente na área da saúde. Dá para acreditar nisto? Não é à toa que a cada 7 minutos, uma farmácia é inaugurada no Brasil. Foi aprovada agora pelo Conselho Federal de Medicina, a comercialização de remédios anorexígenos, que inibem apetite. Por quê? Porque 85% de toda a medicação fabricada no planeta para perda de peso, para inibir o apetite, para você não ter vontade de comer, de tudo que se fabrica no planeta, 85% são despejados no Brasil. O Brasil é o país que mais consome remédios do mundo. A cada 7 minutos, uma farmácia é inaugurada no Brasil. A cada 7 minutos. Fabricar remédios é o negócio mais lucrativo do planeta. Só perde para a Petrobras, para o petróleo e mais nada. Os 2 grandes desafios da indústria de remédios é criar um remédio que não mata e o outro que não cura. Porque nenhuma indústria de remédios quer ver o seu nome ligado, associado a um remédio que mata, porque gera processos e falência. Mas ela também não pode produzir um medicamento que cura, porque saúde não dá lucro. Portanto, nós criamos um remédio chamado remediar, por isso que o nome fala remédio. Ele remedia, ou seja, ele faz a manutenção da doença, ele mantém a doença sob controle, para que você não morra. E nós precisamos, como médicos, mostrar para o Brasil que o objetivo da medicina não é deixar ninguém dependendo de medicamentos. O objetivo da medicina, quando nós nos formamos e fazemos o juramento de Hipócrates, é trazer vida ao nosso povo. E a melhor maneira de trazer vida e saúde ao nosso povo é conscientizar as famílias a mudar hábitos. E essas mudanças de hábitos, elas são simples, mas é preciso saber como fazer essas mudanças. Por isso, esses médicos, como Lair Ribeiro, Sidney Federman, Márcio Bontempo, Dr. Vinholes, que é cientista médico, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e outros médicos, são 20, se eu citar a lista aqui, vai longe. Eles vêm mostrando, através do conhecimento que eu tive a alegria de pôr no livro, que é possível você ter de volta a vida nas mãos e ficar livre de tanto sofrimento e dependência de remédios. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem cálculos renais.
É muita pergunta aqui, inclusive, sobre pessoas que têm cálculo perguntando o que é que faz para eliminar, para diluir esse cálculo.
Existe um tratamento natural chamado urolitomia. A urolitomia é a remoção de pedras dos rins sem a intervenção cirúrgica. Como ela é feita? A semana tem 7 dias. Escolha um dia da semana e passe o dia inteirinho, comendo só melancia. Melancia às 6 horas da manhã, às 7 horas, às 8 horas, meio-dia, 1 hora, às 2, às 3. Levante comendo melancia e durma comendo melancia. Só melancia. Neste dia, nem água você vai beber. Só melancia. A melancia provoca uma descarga de ácido úrico pela urina. A cor vermelha da melancia, ela é rica em licopeno. O licopeno é um antioxidante que dá a cor vermelha ao fruto, à melancia. Ativa o sistema imunológico em 100 mil vezes contra vírus, fungos e bactérias, criando criando resistência às doenças. A melancia, a água da melancia, ela provoca uma descarga de ácido úrico pela urina. A melancia, ela aumenta os movimentos musculares, peristálticos, do aparelho digestório, digestivo, fazendo com que a contração aumente, empurrando as fezes para fora. Você que tem constipação intestinal, você que fica um dia inteirinho, 2 dias, 3 dias sem ir ao banheiro, a famosa prisão de ventre, sem ir aos pés, e só consegue ir ao banheiro quando usa um laxante, e às vezes nem mais o laxante está resolvendo, quando você passa a usar a melancia, ela aumenta a contração.
Mas ela tem mais efeito, fala muito na ameixa. Ela é mais, chega a ser mais eficiente que a ameixa?
Sim.
Por exemplo, mamão?
Sim. Só que como não se divulga, as pessoas ficam sem acesso ao conhecimento. Por isso que é importante, eu falo de coração, eu uso esse livro nas minhas palestras, nas minhas aulas. A linguagem é uma linguagem bem popular, que a família, até a criança que saiba ler, ela entende a mensagem do livro. São 480 páginas, totalizando 1.250 receitas, todo colorido, ilustrado. São conhecimentos que o sertanejo está acostumado no seu dia a dia, são plantas que tem na cultura aqui do Nordeste, não são plantas, não são alimentos que vêm lá do outro lado do mundo, como sal rosa do Himalaia, por exemplo. Um pacotinho de sal rosa do Himalaia.
Alguém perguntou sobre isso também, sobre a eficácia do sal rosa em paralelo ao sal
de gato, de vaca
que o senhor recomendou no começo do programa.
O sal de gado, o sal de vaca, é o mesmo sal do Himalaia. A diferença está na cor, porque os nutrientes são os mesmos. É que lá no Himalaia, nós temos vulcões em atividade. Onde há vulcões em atividade, o sal ele tem aspecto rosado, pela grande quantidade de enxofre. Se aqui em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, nós tivéssemos vulcões em atividade, ele teria
a mesma característica do...
chamaríamos sal rosa brasileiro.
É.
E aí, só por ser rosa, um pacotinho pequenininho custa 15, 20 reais. Então você está comprando a propaganda, o mito da cor. Mas se você pega 8 reais, que custa a saca de sal de gado na agropecuária, você vai estar beneficiando a saúde da família da mesma maneira. E por isso que é importante o livro, porque ele explica tudo sobre isso.
Eu queria que o senhor falasse como é que adquire, se é na internet, se... porque tem muita gente aqui já querendo saber, e as perguntas são, eu diria, diretas. Como é que faz para adquirir? Quanto é que custa o livro? Muita gente aqui fazendo esse tipo de pergunta. Só para ter uma ideia, vou mostrar que isso aqui é a mensagem que está chegando, que eu não tive ainda como responder, ó. E não vou conseguir, responder todo mundo. O senhor estava, inclusive, dizendo que antes de vir para cá, fez trabalho de campo e ficou impressionado com a penetração da rádio, né?
Todas as cidades de toda essa região do entorno, onde eu fui fazer palestras, só dá rádio para G1. É impressionante. Uhum. Eu passava nos comércios, até na Secretaria de Saúde, aquele eco do seu programa, aquele que eco boa, da Rádio Pajeú. Uhum. É impressionante. Uhum. Aqui, eu caminhei ontem à tarde aqui, no centro, para conhecer os hábitos aqui da cidade. É impressionante. Não teve um lugar que eu não tenha ido que não estava aqui sintonizado com a Rádio Pajeú. Fiquei impressionado. Uhum. E é difícil acontecer isto. Essa fidelização. Então, isso mostra o carinho e a qualidade da programação da emissora e o carinho e o respeito que a população tem por essa emissora e pelos programas que são apresentados. Porque ela pode até ser uma baita emissora, mas se não tiver aqui uma equipe que faz acontecer, ela vai ficar no anonimato. Então, é um conjunto de grandes qualidades que transformam em show de notícias.
Que bom, fiquei muito honrado com esse seu depoimento.
E então, real, é sincero.
E sei disso. E vamos falar do livro, então. Como é que faz para adquirir?
O livro, infelizmente, só tenho comigo aqui talvez uns 20, 30 exemplares. Não tenho mais do que isto. Senão eu teria que andar com uma carreta.
Pelo tamanho de páginas, né?
Olha, o livro pesa 1,5 kg. Só para você ter uma ideia, parece uma bíblia da Idade Média. Uhum. Pesa 1,5 kg. São 1.250 receitas, todo colorido e ilustrado. São quase 500 páginas, 1,5 kg. Teria que ser uma carreta.
Teria que ser uma carreta.
Carregar pelo menos 10 mil exemplares. A cidade tem o quê? 30, 40 mil habitantes?
Sim, 40 mil.
Então eu peço desculpas em não poder ter essa estrutura de carregar comigo uma grande quantidade. Mas se você sente o desejo, eu quero comprar o livro, eu só não posso prometer ficar o dia todo aqui na recepção da Rádio Pajeú. Mas pelo menos até ao meio-dia, eu dou a minha palavra. Agora são quase 10 horas, então até ao meio-dia de hoje, você pode dar um pulinho aqui mesmo na Rádio Pajeú. Uhum. Eu fico ali na recepção. De repente, você quer conversar comigo, quer tirar dúvidas, independente de livros.
Claro.
Não se preocupe com isto. Quer conversar comigo, tirar uma dúvida, você não vai pagar nada por isto. Nada, absolutamente nada. Mas se você sentir no coração, eu quero esse livro, eu quero investir na saúde da minha família, o valor do livro é menos que uma consulta médica. Apenas R$ 220. Uhum. R$ 220 hoje em um livro que foi escrito por 20 médicos. Um livro que demorou 15 anos para ficar pronto. E cada médico ganha R$ 11 pela venda do livro. Imagine você, uma equipe de 20 médicos, dedicar uma parte do tempo, demorar 15 anos para fazer o livro. Depois do livro pronto, você agora receber R$ 11 pelo livro vendido, cada médico, mostra claramente que o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com a venda do livro. O nosso objetivo é divulgar o conhecimento.
Exatamente o que eu ia comentar. Pegando por base o que o senhor está dizendo, eu tenho que atestar, porque Essa luta que vocês enfrentam contra o mercado farmacêutico...
Não é fácil.
Né? Então, a ideia do livro é muito mais fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas Exatamente. Possíveis para difundir e ter um contraponto a essa quantidade de informações que a indústria farmacêutica consegue fazer chegar às pessoas de várias formas, com o poderio econômico que tem,
muito grande.
Não é verdade? É. Então, eu entendo que é muito mais a difusão das informações e posso atestar isso. Não é fácil fazer esse enfrentamento.
Não.
Vocês sofrem retaliações, já tiveram problemas maiores por conta disso, de como a gente diz aqui no sertão, peitar a indústria farmacêutica, não só nacional, mas multinacionais que estão aqui dentro de um país continente como é o Brasil. Né?
As únicas batalhas que o doutor Laí Ribeiro tem enfrentado, porque ele foi presidente da Novartis, né? Uma das maiores indústrias de remédios do mundo, lá nos Estados Unidos. Como ele foi presidente de uma multinacional de remédios, ele conhece todo o caminho. O único problema que ele tem enfrentado é que algumas indústrias tentam descredibilizá-lo, taxando ele como um médico louco. Mas só que o resultado que ele vem promovendo para outros médicos, porque o problema não é a medicina, tá? Nós não estamos falando da medicina, porque o doutor Laí Ribeiro, ele já graduou 2.850 médicos aqui no Brasil. Se você entrar no site www.lairribeiro.com.br, você encontra o depoimento de vários médicos mostrando que o doutor Laí Ribeiro ensina faz uma diferença maravilhosa na promoção da saúde, da coletividade como um todo. O grande problema é que algumas indústrias que fabricam medicamentos, elas acabam se vendo ameaçada o seu poderio. Porque quando você divulga que o cloreto de magnésio, que é um mineral que você compra numa farmácia, ele melhora o batimento cardíaco, ele melhora a atividade sexual, ele previne o infarto, o derrame, ele normaliza a pressão arterial. Uma grande indústria que produz remédios, que controla a pressão arterial, se sente ameaçada.
Sim, sim.
Porque a indústria investiu milhões na pesquisa do medicamento, e agora vem um médico, como o doutor Laí Ribeiro, e mostra que quando a pessoa que é hipertensa, ela faz suplementação de mineral chamado magnésio, ela normaliza a pressão arterial e não haverá mais a necessidade de continuar consumindo remédios por 10, 15, 20 anos, então isto se torna uma ameaça, não para uma única pessoa doente, mas se aquele ficou bom e ele divulga para o outro e começa a divulgação. O doutor Laí Ribeiro tem vídeos com 1 milhão, 2, 3 milhões de acessos. 3 milhões de acessos, se 10% de quem assistiu o vídeo seguir a orientação e ficar curado, para a indústria que fabrica o produto, ela se sente ameaçada. Por esta razão, o doutor Laí Ribeiro vem enfrentando, ou digo, peitando, né?
Uhum.
Esses obstáculos, mas ele tem vencido. Porque ele, poxa, pesquise como diz na gíria da polícia, a capivara.
Uhum.
Levante a capivara do doutor Laí Ribeiro, que é uma gíria policial,
sim,
né?
Sim, sim.
Para tirar o histórico.
Claro.
O homem é professor de medicina, o homem tem um conhecimento profundo, é cardiologista, é nutrólogo, é o único que já formou quase 3 mil médicos. Fora que a lista de médicos assinando embaixo a prática daquilo que ele ensina é que funciona. Queridos, agora são quase 10 horas, não é isto? Eu prometo ficar aqui na Rádio Pajeú até o meio-dia. Se você sentir o desejo de ter o livro, tenha, porque vale a pena. Uma única página do livro devolverá
esses 220 reais. E pode ter certeza que será o dinheiro mais bem empregado da sua vida.
Eu vou pedir para o senhor objetivamente responder só mais algumas, claro, para não ficar mais...
Tipo um bate-bola.
Isso. Mas antes me diz uma coisa. A gente teve um caso recente que teve ampla repercussão nacional que acabou gerando um debate sobre meios alternativos. Estou falando do caso do Marcelo Rezende. Ele teve um câncer de pâncreas, que os médicos costumam dizer que é um câncer muito silencioso e, quando detectado, muito dificilmente se pode fazer alguma coisa, já com metástases atingindo o fígado. Exatamente. E outros órgãos, né? E o Marcelo Rezende, de repente, largou químio, rádio, largou o tratamento convencional, e houve rumores, circularam informações de que ele teria embarcado num tratamento alternativo, seguindo mais ou menos essa linha do doutor Laís Ribeiro. Onde é que errou o Marcelo Rezende? O que é que a imprensa está divulgando que procede e que não procede nesse caso?
Câncer pancreático é incurável. Não tem cura. Não tem cura. Câncer de pâncreas é incurável. Com radioterapia, com quimioterapia ou com qualquer outro método alternativo, não há cura. Quando o Marcelo Rezende procurou uma médica do interior de São Paulo, chamada... Não vou divulgar o nome da médica, desculpa, mas o nome da cidade, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele já chegou com apenas 1% de chance de sobreviver. Ele já saiu do hospital, da quimioterapia,
esse prognóstico, com essa perspectiva,
que ele estava condenado a óbito. Ele apenas fez tratamentos alternativos para diminuir o sofrimento dele. Mas ficou muito claro que, quando ele deu entrada com esta médica, eu tive acesso às declarações assinadas por ele. Pessoal, eu sei que eu não tenho cura. O meu prognóstico, quando eu saí do hospital, era 1% de chance. Mas eu quero, pelo menos, melhorar minha qualidade de vida para não morrer da forma miserável como eu tenho visto outros que já morreram. Então, ele ficou muito bem claro, bem ciente, que não estava ali prometendo uma cura. Porque é muito complicado, você passa uma vida inteira... Eu conheci o Marcelo Rezende pessoalmente. Eu participei com ele de vários programas. Eu participei com o Marcelo Rezende de vários programas. Ele me entrevistou várias vezes. Eu já jantei com ele várias vezes, várias e várias vezes. Quando nós estávamos na Rede TV, lá em Alphaville, em São Paulo, várias vezes nós almoçávamos juntos no refeitório da emissora. Ele sempre foi uma pessoa que nunca teve cuidado com alimentação, com estilo de vida, nunca. Agora você pega uma pessoa que passa 20, 30 anos da sua existência agredindo o organismo, e depois você adoece, é impossível você querer, em um espaço de 4, 5, 6 meses, reverter algo que você vem destruindo há 40 anos. Nem a própria medicina, a alopatia, nem os grandes médicos do Sírio-Libanês ou do Einstein teriam feito alguma coisa por ele. Porque o prognóstico era o pior possível, só tinha 1% de vida. Portanto, o Marcelo Rezende, quando deu entrada no hospital, na clínica da médica, quase falo o nome dela de novo, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ele estava ciente: olha, você não vai reverter um prognóstico de 1% de chance, mas nós vamos tentar pelo menos melhorar. E como ela é espírita, ela disse assim: nós vamos tentar melhorar a sua passagem para um plano superior, para que você se desprenda da matéria de uma forma diferente. E foi o que aconteceu. Só que a mídia, como o Marcelo Rezende foi uma pessoa, uma estrela da comunicação, e por trás de tudo isto há o objetivo de tentar destruir um grande médico, que é o doutor Laí Ribeiro,
Aí o que, que a mídia fez? Fez o que o William Bonner fez a semana passada no Jornal Nacional, quando divulgou de maneira falsa que os policiais executaram 2 suspeitos desarmados. Essa foi a notícia, isso é uma mentira. Acontece que os 2 suspeitos estavam com 2 fuzis que derrubam o helicóptero enfrentando a polícia. Aí não tinha outra alternativa. Só que a televisão, às vezes, mostra uma parte pela metade para tentar jogar a sociedade contra a polícia, para criar um caos. E quem lucra com isto, com a informação distorcida? Foi o que eles tentaram fazer, transferir um problema grave que já saiu de um hospital famoso com um prognóstico de 1% de chance. Gente, não tem como, não tem como. Portanto...
Inclusive há casos de outros famosos, o da Apple, também foi câncer de...
Câncer, pancreático também.
O ator, tem vários nomes, o Swayze, que era o ator, como é o cara da Apple, o nome do... O Jobs, o Steve Jobs também foi câncer de pâncreas e
não
com todo o aparato econômico
não
que
tem
tinha
cura.
Não conseguiu resolver.
E um homem,
né,
que tinha uma fortuna incalculável também. Gente, câncer pancreático não tem cura. Não existe cura. Você melhora o sofrimento, você diminui o sofrimento. Uhum. Agora, por que que você desenvolve câncer de pâncreas? Primeiro, fritura. Eu conheci pessoalmente o Marcelo Rezende. Ele amava fritura. Tudo que ele consumia era frito, era fritura, fritura. Quando você aquece o óleo de soja depois que foi aquecido para fritar pastel ou fritar quibe ou coxa de frango, jogue no lixo. Não aproveite o óleo de soja, porque a mudança química do óleo depois de aquecido é a mesma substância que sai do escapamento do carro, chamada acroleína. E isso é altamente cancerígeno, provoca câncer no pâncreas. Só que depois de 10, 15, 20 anos comendo fritura, aí você descobre que tem um câncer de pâncreas. Como que em 4 meses, 6 meses, você quer reverter um problema que você demorou 20 anos destruindo o corpo? Por isso que eu sou a favor da medicina preventiva. Porque a medicina preventiva é barata. R$220, que é um livro que te orienta a fazer medicina preventiva, é barato. Caro é você ter que pagar uma injeção de R$9.800 a cada 15 dias. Caro é se você tiver um câncer de pele e pagar R$240.000 em um medicamento chamado Epilimumab. Pesquisa aí no Google. O Epilimumab é um medicamento para câncer de pele. Custa R$240.000. Isso é caro! Que está acendendo grandes debates nos congressos de oncologia, porque é um tratamento impagável. Quer dizer que o povão que trabalha e é assalariado vai morrer com câncer de mama, de pele, porque custa R$240.000. Isto é caro. Agora, a prevenção é barato. Como que eu previno um câncer de pele? Ainda mais aqui que o sol é de castigar. O sol não provoca câncer de pele. O que provoca câncer na pele é você estar desprotegido de iodo. Se faltar iodo na sua pele, você desenvolve câncer de pele quando estiver exposto ao sol. Se você é uma pessoa que não sua, não transpira, cuidado. Você está caminhando para o câncer de pele. Eu vou repetir. Neil Júnior, meu amigo Neil Júnior, se você é uma pessoa que ao sair na rua, nesse sol forte, você não sua, não transpira, cuidado. Você é um candidato em potencial a desenvolver câncer de pele. O que controla o suor, o que controla a transpiração, chama-se iodo. 25% do iodo do teu corpo está concentrado na pele. O iodo é que protege a tua pele de desenvolver câncer, não é o sol. Portanto, a melhor maneira de usar iodo para proteger a pele é através do sal verdadeiro que contém iodo. Porque o sal verdadeiro que vem de Mossoró, lá do Rio Grande do Norte, é o sal verdadeiro que está lá naquelas montanhas lindas de sal, que não foi refinado. Ali está a quantidade ideal de iodo antes do homem meter a mão e estragar tudo. Quando você refina o sal, o iodo vai no lixo. Aí o Ministério da Saúde, por lei, obriga as indústrias a devolver um pouquinho de iodo. Por isso que diz assim, sal iodado. Porque a indústria é obrigada, por lei, a devolver o iodo que ela jogou no lixo. E a população aprendeu que sal faz mal à saúde, mas esquece que o sal que faz mal é o pacotinho de um quilo. Porque é cloro, é cloreto de sódio. E o sal verdadeiro faz bem, porque tem todos os minerais. Quando o médico disser assim, filho, pare de usar sal porque faz mal, na cabeça do médico, ele está se referindo ao pacotinho de um quilo que você usa em casa. E acha que é sal, e não é sal. Quando você usa o sal verdadeiro, que tem todos os minerais que a vida precisa, inclusive o iodo, você protege a pele contra o câncer de pele. Eu trabalhei no Ceará. Eu acompanhei 4 meses os pescadores em alto mar. O pescador cearense coloca uma bermuda, fica o dia inteirinho recebendo o sol nas costas. Ele chega no final do dia, na praia, parece um peru vermelhinho. De sol, não tem um caso de câncer de pele entre pescadores, e ele não se preocupa em colocar protetor solar. Por quê? Porque ele está em contato direto com a água do mar, que é rica em iodo. Quem usa iodo não desenvolve câncer de pele. Mulher que tem câncer de mama, mulher que tem caroço na mama e entra em desespero, meu Deus, eu vou morrer com câncer de mama, não vai. Se você fizer suplementação de iodo, o iodo protege as mamas e os ovários. Só desenvolve câncer de mama mulher que tem carência de iodo nas mamas. O iodo, ele cuida das mamas e dos ovários e da pele. A vida da mama, dos seios, dependem de iodo. Não adianta fazer reposição de hormônio tireoidiano para uma mulher que não usa iodo. E tudo isto você encontra no livro, explicando direitinho. Tudo. Tudo.
Eu vou soltar o senhor na sequência. Já tem um monte de gente aqui já chegando. Eu posso fazer um bate-bola de 5 minutinhos, pode, rapidinho. Pode. Rinite alérgica, a Divânia do Travessão quer saber o que é que pode ajudar.
O livro ensina a usar álcool de cereais, meio litro, coloque dentro de meio litro de álcool de cereais de 5 a 8 buchinhas do norte, essa buchinha cabacinha, que lembra aquela buchinha de tomar banho. Qualquer farmácia vende.
Hérnia de disco tem natural para hérnia de disco?
Óleo de copaíba. O livro também explica, aqueça o óleo de copaíba e passe nas costas 3 vezes ao dia e durma por uma semana no chão, forrado com papelão e um cobertor.
Fécula de mandioca ajuda no tratamento do diabetes?
Sim. A fécula de mandioca, ou da macaxeira, como é bem conhecida, não só melhora controlar o açúcar no sangue, como também ajuda a combater a anemia. O Ministério da Saúde, pela doutora Clarice Brandão Fujimura, que é médica do Ministério da Saúde, usou farinha de mandioca e as folhas da mandioca para combater a anemia profunda.
A Fátima tem uma filha com lúpus. O que é que se indica para quem tem lúpus?
A cura do lúpus existe, mas é necessário durante a dieta não comer nada de origem animal. A pessoa precisa ser vegetariana durante o tratamento, mas o livro explica, traz a dieta da semana bem certinho como fazer.
Insuficiência renal crônica, quem está com rim parado, com dores?
Uma insuficiência renal, é claro que você já foi muito além. Aqui é o mesmo problema do Marcelo Rezende.
Exato.
Eu não vou aqui prometer cura nesse caso, mas melhora sim. O livro explica como usar um tratamento alternativo natural à base de plantas medicinais, bem explicadinho no livro. Existe uma planta chamada carqueja. A carqueja é aquela folha fininha, amarga pra caramba. É o chá das folhas de carqueja, mas o livro explica direitinho.
Labirintite.
A labirintite, que é uma inflamação do labirinto, tem sim solução. Polpa de coco. Sabe a polpa de coco? Essa polpa bonita que você joga no lixo, você compra o coco verde, você bebe água de coco.
E joga o coco fora.
Queridos, a parte principal do coco você está jogando no lixo. A água de coco não é a parte principal do coco. Ela é gostosa, porque ela é isotônica, tem minerais. Mas a parte principal do coco é a polpa, a parte carnuda do coco. E você joga no lixo. E o livro te orienta, o livro ensina, que a polpa de coco verde, quando você usa em um paciente HIV, você tem o vírus, mas você não tem a AIDS. A AIDS é outra coisa. Quando você usa a polpa de coco verde, durante 20 dias de manhã, ela chega a zerar a carga viral. Tem um efeito semelhante ao coquetel AZT, que é usado para controlar a carga viral, para não deixar o vírus virar AIDS. E falando em AIDS, aprenda uma coisa, AIDS não é doença. AIDS é uma sigla americana. É uma palavra americana, SIDA, AIDS, SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Toda doença que ataca o sistema imunológico é AIDS. A gripe é AIDS. Chikungunya, zika vírus, gripe suína, gripe do frango, gripe da galinha, do periquito. Agora é o macaco que entrou no jogo, coitado. Não tem nada a ver. Mas enfim, toda doença que tem o objetivo de comprometer o sistema imunológico, são classificadas na sigla americana AIDS. E quando você usa alimentos que aumentam a resistência imunológica, como a melancia em 100 mil vezes, ou chá verde, que é muito conhecido, qualquer supermercado vende chá verde em pacotinho. O chá verde, o epigalato, catequina galato do chá verde, além de ser usado contra o câncer, ele aumenta também o sistema imunológico.
Quer dizer que em inglês tem menos câncer? Aquele chazinho da tarde?
Na Inglaterra, que é hábito o consumo de
sim,
chá.
Sim, é uma cultura como cultura. A nossa do café, por exemplo, que o senhor já condenou e explicou muito bem.
O berço da medicina no mundo é a mãe pátria dos Estados Unidos, a Inglaterra. Todos os países que o costume e o hábito é chá no lugar do café, é um povo mais saudável, tem mais saúde, menos câncer.
Para a gente fechar, para eu liberar, que tem uma multidão ali. Eu gostei da pergunta da Marcela, que ela está falando de um tema que hoje é um mal da humanidade, com esse mundo corrido que a gente vive, ansiedade, estresse, nervosismo. O que o senhor indica para esse mal tão contemporâneo hoje? Depressão?
Neil Júnior, para fechar aqui com chave de ouro, foi uma pergunta bem bacana. Excesso de futuro, excesso de passado e excesso de presente. Quando você vive muito o futuro, você desenvolve ansiedade. Ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. E vai vivendo o futuro dentro do presente. E aí você busca o passado, vivendo o excesso de passado, tudo no presente. Aí você quer viver as três fases da vida, futuro, presente e o passado no mesmo tempo, você entra em colapso emocional. Portanto, aprenda a viver um dia de cada vez e basta a cada dia o seu mal. Isso já é uma ordem bíblica.
Sim, claro.
Aprenda a
cada
viver...
cada dia seu fardo, né?
Exatamente. Agora, como que eu melhoro a qualidade de vida de uma pessoa depressiva, ansiosa e que usa psicotrópicos, remédios de faixa preta, para ansiedade, depressão e falta de sono? Cloreto de magnésio. Se você tivesse uma ideia, você que está em casa, da importância do magnésio, que é o mineral da vida, nós não teríamos hoje um exército de pessoas viciada em remédios para dormir. Não teríamos um exército de pessoas deprimidas usando remédios de faixa preta. Porque esses remédios não curam depressão. Eles mantêm você drogado, parece um zumbi. Já viu uma pessoa que usa remédio para depressão? Parece um zumbi. Parece uma barata tonta vagando sem rumo. Então isso não cura. Se você deseja se libertar de tantas fabricações químicas do teu organismo, é muito simples. Procure cloreto de magnésio em qualquer farmácia. O cloreto de magnésio não é medicamento, não precisa de prescrição médica. Rasgue um envelope de 33 gramas, dissolva em uma jarra com 1 litro de água, põe na geladeira e no outro dia de manhã comece a usar um copinho pequeno 3 vezes ao dia. O magnésio melhora o sono, é o melhor ansiolítico que existe, ele normaliza, ele melhora o sono, você passa a dormir bem. O cloreto de magnésio, ele descalcifica as artérias. Quem usa cálcio, achando que vai desenvolver osteoporose, falta de cálcio, aí ele corre e compra aquele pote de 1 quilo de cálcio. O cálcio não se deposita nos ossos, ele se deposita nas artérias, calcificando as artérias. Você está pedindo para morrer 10 anos mais cedo. Quando você usa o magnésio, o cloreto de magnésio, o magnésio retira o cálcio
depositado ali
nas artérias e leva para os ossos. Porque o que fixa o cálcio nos ossos é o magnésio. Quando você bebe leite, come queijo, que são ricos em cálcio, quando você come a carne vermelha, que tem muito cálcio, boa parte desse cálcio, como você não tem magnésio no teu organismo, para onde ele vai? Para as artérias. Você pega um cardiologista que está acostumado a fazer autópsia, ele abre e ele vê as coronárias todas calcificadas. Aí você começa a ter problema do coração, arritmia cardíaca, aí aumenta a pressão arterial, você não sabe de onde está vindo tudo isto. Use urgente magnésio por uma semana. Você pega uma pessoa de 45, 50 anos, que já está pendurando a chuteira, já está aposentando a vida sexual, já não tem mais vontade de procurar a esposa. E você pega esse homem de 45, 50, 55 anos, que já esqueceu da esposa há 10, 15 dias, não procura mais a esposa, e começa a usar cloreto de magnésio. Na primeira semana, você muda a sua atitude, melhora a intimidade com a esposa, melhora o batimento cardíaco, desentope as artérias, melhora o coração, é o melhor antiarrítmico que existe no mundo. Essa população que vive com problema de reumatismo, de artrite, de artrose, e que não aguenta mais anti-inflamatório ou relaxante muscular, comece a usar cloreto de magnésio, o teu médico vai agradecer, o ortopedista agradece, o magnésio ele melhora a saúde dos ossos. Quanto custa o magnésio? 4, 5 reais e não tem nenhum segredo, não tem nenhuma ciência rasgar um envelope de magnésio e colocar na água, porque não dá lucro. Aquilo que não dá lucro acaba se tornando um objeto de esquecimento. Aí é necessário pessoas terem a coragem de viajar ao Brasil e sair divulgando esse conhecimento para ver se melhora um pouco a saúde do nosso povo. Porque ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Ninguém aguenta mais. A população está doente. Nós estamos apodrecendo em vida. Nós estamos apodrecendo, Neil Júnior, em vida. Já foi o tempo em que primeiro você morria, depois apodrecia. Hoje primeiro você apodrece, depois morre.
É verdade.
E tudo por falta de conhecimento. E o livro Doutor Saúde, ele propõe preencher esse vazio, essa falta de conhecimento. E eu falo de coração, do fundo da alma, se você sente o desejo, eu quero o livro, venha agora aqui na Rádio Pajeú. Fica bem ao lado aqui do cinema,
Cine São José.
E em frente ao...
Aos Correios. É, fácil, fácil.
Olha que coisa linda. Olha essa multidão de ouvintes.
Eles querem que eu acabe.
Que coisa
linda. Eu vou ser o secretário dele aqui. Eu vou consultar também daqui a pouco, tá? Tem um monte de gente aqui. Doutor Júnior,
obrigado.
Uma honra tê-lo aqui. Muito legal o papo. Amém. Quero pedir desculpas às pessoas. A gente vai... essa conversa vai estar disponível na fanpage da Rádio Pajeú, no portal da Rádio Pajeú Áudio também, e a Rádio Pajeú também vai adquirir um livro ao final do programa, dentre as mulheres que estão participando nesse Dia Internacional da Mulher, vai dar um livro também, além dos outros prêmios que estamos anunciando. Doutor Júnior, um abraço, sucesso e parabéns por essa missão desbravadora de percorrer o país divulgando esse tratamento e enfrentando esse gigante da indústria farmacêutica. Muito obrigado, tá?
Obrigado, Nil Júnior. Dada a grande repercussão, eu estou vendo aqui uma multidão de ouvintes, não vou ter como ir embora meio-dia. Por causa disto, eu vou estender até as 14h. Uhum. Está bem assim?
Ok, então. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco, mais do Dia Internacional da Mulher.